olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. E aí, Renata, como é que é ter um podcast de 4 anos já? Como é que é estar no quinto ano de Caquitas?
Meu Deus, né? Eu fico tão perdida que eu não sei nem quantos anos o Caquitas tem, como vocês viram no outro episódio, que eu já não sei mais, é o quarto ano, é o quinto, 28º, não sei. Tamo aí, né? Tamo aí. Mas eu diria que é inesperado.
Né? Tamo aí. Vamos ver até quando vai, né?
Isso.
A gente vai contar um pouco de Caquitas e histórias da festa no próximo episódio. A gente anda muito assim, esse negócio de ficar se planejando, a gente planejou um programa pra frente, mas assim, tá? É alguma coisa, né, Renata? É alguma coisa.
Isso.
E a gente tá gravando os programas de semana que vem, então, assim, o programa de amanhã tá editado, sabe? É isso, agora no quinto ano vem a maturidade.
Jura, jura. A antecedência só tá acontecendo aí porque a gente tem horário.
Isso, mas falando em maturidade, tu tem uma caquita.
Sim, eu tenho uma caquita. O que que aconteceu? É uma caquita bem curtinha, porque é o seguinte. Eu fui fazer a sessão zero de Brindlewood Bay com o grupo das mecenas que jogam. E aí a gente combinou, vamos jogar às 4 e tal, fica um horário bom pra todo mundo, tá, tá, tá. A Samanta, que tá num outro fuso horário, se embananou e trocou os horários e achou que ia ser uma hora depois. E aí, enfim, as pessoas tinham um compromisso, a gente tinha marcado como era a sessão zero, a gente marcou num horário mais ou menos, porque era pra ser mais curtinho e tal. E eu sei que a gente montou as personagens e a Samanta só conseguiu chegar depois. Tudo bem, eu tava disponível aquele tempo todo. Aí eu e a Sam fomos montar a ficha e ela queria botar o nome na senhorinha dela. E quando ela foi ver, era o mesmo nome que a Mônica tinha botado na senhorinha dela. Só que assim, não é que as duas queriam chamar a senhorinha delas de Dona Maria, Josefina. Não. Elas queriam chamar a senhorinha delas de Eulália. Que eu não sei o quão comum é o nome Eulália, onde vocês moram. Mas aqui onde eu moro, eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu ouvi esse nome a primeira vez nessa sessão de Brindlewood Bay.
Em defesa do Rio Grande do Sul, eu já tinha escutado o nome Eulália, tá? Assim, não é tão. E é um belo nome de velha. Eu preciso
Não,
dizer
é um
que faz
excelente nome de
sentido.
velha. Eu entendo por que que estão brigando pelo nome de velha, entendeu? Inclusive, a Mônica nem sabe, né? Porque ela teve que sair, ela não ouviu, ela tá sabendo agora que a Sam queria competir com o nome de velha dela.
Eu acho que deveriam ter duas Eulálias e elas deveriam brigar o tempo todo como velhas pelo nome. Que nenhuma delas quer usar apelido nem nada, as duas querem ser Eulália e elas ficam, tipo, brigando pra ver quem é a verdadeira, entendeu?
Eu acho que talvez se isso tivesse acontecido todo mundo junto na sessão, pudesse ser uma possibilidade. Mas agora já temos outro nome, já tá tudo resolvido. Então temos velhas que não se chamam Eulália. Uma se chama Eulália, a outra chama Montserrat. Então acho que é um bom nome de velha também.
Também, também. Bom, mas hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre 10 instruções, que foi um tema que a gente teve que voltar lá para a pauta de 2021 para dar uma checada no que a gente tinha falado, porque a gente lembrava vagamente que a gente já tinha pincelado esse tema. E é um tema que a gente fala de tempos em tempos, né? Eu acho que esse não foi o único programa que a gente falou, mas esse foi o programa
Não, não,
dedicado.
certamente.
Era o 136? Se
Acho
eu não
que
me engano,
sim.
era esse.
O nome dele é inclusive em instruções, né?
Isso. Só que muita coisa aconteceu desde 2021 e a gente tem entendimentos melhores sobre RPG, sobre sistemas diferentes e sobre como dar instruções. A gente deu muitas instruções de RPG nesse meio tempo. Então a gente tá aqui para revisitar esse tema hoje. E algumas coisas não mudam, né, Renata?
Exato, porque o que a gente falou no primeiro programa sobre instruções não tá errado. Elas são instruções que são válidas e elas são aplicáveis em várias situações diferentes, vários RPGs diferentes. Só que como a gente vem falando, e eu acho que isso tem sido um tema recorrente nos últimos vários episódios, o RPG não é uma coisa só e ele não pode ser tratado como uma coisa só. Então, quando a gente fala sobre dar instruções, a gente não pode dizer, ah, usa isso aqui que vai funcionar para todos os RPGs. Porque os RPGs, eles são muito peculiares. eles são muito específicos neles, né? Eles têm pequenas variações e eles têm especificidades que precisam de lógicas diferentes, pensamentos diferentes e instruções diferentes.
A gente tá numa era plural do Kaquitos, assim.
Isso.
A gente não tá falando do RPG, a gente tá falando dos
os
RPGs.
Exatamente, exato. Inclusive,
mas é bem
por causa
isso.
Dessa discussão de os RPGs e o que é RPG e nananã, eu queria só dizer aqui que esses tempos tava rolando uma conversa mega intelectual sobre isso lá no grupo do Kaquitos, e eu achei incrível, maravilhosa, e eu quero muito um dia gravar um Kaquitos falando sobre isso. E se um dia o Kaquitos ajudar na definição acadêmica de RPG, de jogo e de coisa, e algo surgir aqui, eu vou achar muito foda. É isso.
Enfim, eu só consigo pensar na banana.
Talvez ficou. Já tenha surgido, né?
Exatamente. E tem coisas que fazem sentido pra tudo, mesmo nessa lógica de muitos RPGs diferentes, com lógicas diferentes e que vão precisar de instruções diferentes. Uma coisa é universal, e eu acho que ela é universal pra toda vez que tu vai dar qualquer tipo de instrução.
Uhum.
Que não adianta jogar uma quantidade desumana de informações num outro indivíduo. Ele não vai reter. Tu der, tipo, ah, tu faz isso, aí tu faz isso, aí tu faz isso, aí tu faz isso, aí tu faz isso. Qualquer pessoa que já pediu pra alguém fazer um favor notou isso. Se tu der uma lista muito grande de coisas e tu não der por escrito, a pessoa vai esquecer. Ela não vai lembrar, ela não vai absorver tudo aquilo.
Pra mim, se tu der uma lista de duas coisas pra eu fazer e tu não me der por escrito, eu já esqueci.
É, tu precisa quebrar essa explicação em instruções menores e que sejam relevantes no imediato. Porque a gente lembra bem mais aquilo que a gente vê utilidade e aquilo que a gente coloca em prática, né? Aquilo que é só teórico e eu ainda não consegui nem conceber onde e como eu vou usar, o cérebro faz, tipo, serve pra nada. Lixo. E a gente joga fora, né? Então, o TED Talk do sistema, que, ah, então, agora nós vamos jogar Sétimo Mar. O que você precisa saber sobre Sétimo Mar? Não vai dar. Não vai funcionar. Tu pode explicar o sistema inteiro e não vai. E um bom jeito de ver isso, se tu é a pessoa que tá explicando o sistema, é que tu provavelmente leu o sistema. E eu tenho certeza que, a não ser que tu seja um gênio da memorização, tu não lembra imediatamente de tudo que tu leu. Sem fazer anotações, sem jogar, sem colocar em prática, sem conversar com alguém. Não é imediato. Tu lê o livro e aí, pronto.
Sim.
Vamos jogar.
Sim.
Não é assim. E também não vai ser assim no teu TED Talk.
Não vai. O pulo do gato da explicação de RPG é entender que o que tu precisa falar de cara é um geral do sistema e o que, que aquele sistema vai precisar, em específico pra ele. Nesse sentido, tu não vai, obviamente, entrar em todas as mecânicas, em todas as coisas, mas a gente tava conversando enquanto a gente fazia a pauta sobre isso e sobre como essas coisas são diferentes, né?
Inclusive, a gente fez duas categorias e dentro dessas categorias tem subcategorias.
Exatamente, porque se eu for explicar pra uma pessoa como é que joga, sei lá, Tênis e Feitiços, do Val Passos, que é um panfleto que, mecanicamente, ele é muito simples, tu rola D6, tem que tirar 7 na soma dos D6 e tal, e é meio que isso, acabou. Mas a explicação que é mais importante é dizer que são crianças que estão numa escola de magia, a magia, ela é baseada em conceitos dessa tabela aqui que a gente vai rolar, então, se tu faz magia elemental, é qualquer tipo de elemento, se tu faz coisa de não sei o quê, tu pode viajar em cima dessa palavra genérica, porque o jogo é assim. Então é sobre isso, é sobre explicar qual é a chave pra tu conseguir fazer coisas dentro daquele sistema. Às vezes vai ser uma coisa muito básica, né?
É o que aquele sistema quer de ti, né?
Isso.
O sistema, ele quer que tu jogue ele de alguma maneira, ele tem um jeito que ele precisa ser jogado para que ele rode. Tu não precisa necessariamente saber todas as coisas dele para isso, mas tu precisa saber a coisa mais importante, que é o que ele quer de ti.
Isso. E essa coisa mais importante vai variar de sistema para sistema, óbvio. Porque eles são sistemas diferentes, eles querem emular coisas diferentes, eles vão usar mecânicas diferentes, táticas diferentes, fichas diferentes, às vezes não vai ter ficha, sei lá.
Eles têm níveis de complexidade que são diferentes no sentido de quantidade de mecânica e de tipos de complexidade também. Talvez, dependendo do contexto da pessoa, o panfleto seja mais difícil do que o sistema de 300 páginas. É, tudo isso tem muitas variáveis.
Claro.
Né? E aí, a instrução ela vai precisar se adequar a essas variáveis.
E eu queria dizer aqui que isso não é necessariamente uma coisa simples. Nós mesmas já li esse sistema aqui e tal, e só quando eu tô jogando pela terceira, quarta, quinta vez que eu vou entender realmente o que, que ele quer de mim e que eu vou conseguir dar uma explicação adequada, uma explicação melhor, uma explicação que vai ajudar de fato as pessoas que estão jogando comigo. Talvez no começo eu dê uma explicação merda, porque eu não saquei tudo.
Sim.
Porque eu mesma não joguei ainda. E como a gente falou, não adianta eu ler um casibilhão de informação que eu não vou reter tudo. Então eu preciso jogar, repetir, tentar, até que aquele sistema faça sentido pra mim e eu consiga entender o que, que ele quer de mim, o que, que ele quer do grupo e que eu consiga passar esse conhecimento.
Acho que é uma grande prova disso, é que às vezes nem o próprio livro consegue, né? E a
Veja
pessoa que escreveu
bem.
O livro, ela escreveu. Ela que pensou aquele sistema, então, assim, presume-se que ela entende ele. Mas, ainda assim, explicar para os outros é uma coisa complexa. E a gente está aqui hoje para tentar passar para vocês as nossas estratégias para tentar fazer isso da forma mais indolor e eficiente possível para que todo mundo possa... Eu até vou puxar uma coisa que a gente colocou no final da pauta, porque, assim, ninguém é obrigado a explicar para os outros... Não é só porque tu tá narrando que tu é obrigado a ser a única pessoa que lê o sistema e sabe explicar ela pras outras pessoas. Não é tua responsabilidade. Agora, se vocês são minimamente parecidos comigo com a Renata, se vocês gostaram de um sistema, vocês querem compartilhar ele com o maior número de pessoas possíveis. E se tu só vai compartilhar ele com as pessoas que tu convencer a ler um livro que pode ser muito grande... principalmente no caso dos livros muito grandes, que eu acho que o panfleto é bem mais fácil, tu entrega o panfleto e diz, lê aí, a pessoa, ela, sei lá, ela tem 5 minutos ali, 10 minutos, ela lê. Mas o livro já complica. Então, tu vai acabar explicando. Ou como jogador, ou como narrador, não importa, mas se tu quer compartilhar, eu acho que é difícil tu esperar que as pessoas só, tipo, não, tá bom, eu vou lá,
Sim.
eu vou ler 400 páginas pra jogar o negócio que tu quer. É meio irreal, assim,
né? Completamente.
Então, por isso a gente tá aqui hoje. E a gente
Sim.
vai quebrar em dois tipos de sistema.
Isso.
Que dentro disso vão ter uma variedade enorme de sistemas. Isso, a gente tá generalizando eles.
Claro.
Colocando eles em caixas que nos servem agora. Porque a gente vai ter duas estratégias diferentes de explicar pra cada uma dessas caixas. Tá. Olha como as caixas têm propósito, Renata.
Né? Veja bem. Tem vários programas em que a gente já falou sobre isso de certa forma. Às vezes a gente aprofundou mais, às vezes um pouco menos. Um que eu sei que a gente comentou alguma coisa sobre isso é o 393, que é o Nem Todo RPG. Porque a gente já traz essa questão de olhar para o RPG como uma coisa que não é homogênea, né?
Sim.
Mas, enfim, tem vários em que a gente fala um pouco disso.
E a gente não sabe mais o que a gente fala
Isso.
e quando a gente fala, gente.
E o primeiro tipo de jogo é o que a gente tem chamado de o jogo que começa na narrativa e vai para a mecânica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou descrever o que eu vou fazer e, a partir da minha descrição, isso vai engatilhar mecânicas. É a minha descrição que vai ativar algum tipo de rolagem, algum tipo de teste, sei lá o quê. Mas eu descrevo primeiro e olho a mecânica depois.
E salvo tu tá tentando fazer algo que não se encaixe na proposta do jogo em termos de cenário, do que tipo de história que aquele jogo conta, essa mecânica vai existir. Ela
Isso.
vai abraçar o que tu quer fazer.
Exato.
Alguma mecânica do jogo vai conseguir fazer aquilo ali.
Jogos que seguem essa lógica, eles costumam ser mais fáceis pra pessoas que têm facilidade de só improvisar e pensar o que a minha personagem faria e vai lá e faz. E conseguem fazer a imaginação voar sem muita dificuldade e não precisam de coisas tão sólidas de ter uma mega ficha com 452 tipos de ação diferente. Porque aí elas não precisam memorizar um milhão de coisas já de partida. Então, pra pessoas que acham isso mais tranquilo, esse tipo de RPG, que começa na narrativa e evoca a mecânica, é mais fácil.
Sim. E tudo que tu precisa pra jogar ele é um mínimo de como o sistema roda. Então, aquela parada do que a gente tava falando ali, tipo, o basicão da mecânica. Então, tu tem, sei lá, tu tem esses dois D6 aqui, porque todos os PBTAs entram aqui. Tu tem esses dois D6 aqui, tu rola eles e soma alguma coisa, e é tudo que tu precisa saber. E o tipo de jogo que ele é, né? O tipo de coisa que tu vai fazer nele. Que vai variar bastante. A gente até deu uma debatidinha nisso no começo.
Isso.
Porque um Dungeon World da vida, se eu disser pra Renata 2d6 mais atributo medieval fantástico, assim, 90% da galera do RPG vai entender o que, que
Sim,
tu tem que fazer.
É o suficiente.
O basicão. Se tu vai pro Brindlewood Bay, já é um pouquinho mais, porque eu vou ter que explicar que tu tá investigando um mistério, que ele não tem solução, então que as pistas,
Isso.
elas são genéricas e como tu vai usar elas depois. E tem a parada de que tu tem como dar uns retcons, tem algumas mecânicazinhas a mais. Uhum. Eu vou precisar de uma explicação de 15 minutos.
Sim.
Né?
E aí, se eu for mais além e olhar pra um Blades in the Dark ou pra um City of Mist, no Blades eu vou ter que explicar que tem essa questão das facções e tem coisas diferentes que tu vai fazer como indivíduo e como grupo e em momentos ativos, em momentos de descanso, em momentos de não sei o quê. Ele é mais fragmentado e o City, ele tem uma ideia que vai além do conceito dele. Porque não adianta eu apresentar o conceito de cenário, tipo, ah, é essa cidade aqui que ninguém sai, que não sei o quê, e aí o Logos e o Mitos. Mas se eu não explicar a parte de que tu tem essas facetas contrastantes e que elas vão estar o tempo todo criando uma tensão entre elas e que parte dessa personalidade vai se quebrar pra ser substituída por outra coisa e que isso é a parte essencial do jogo, talvez as pessoas não consigam jogar ele de um jeito fluido.
Sim, eu acho que a questão do que a gente falou lá no começo, que é tipo, como tu joga o jogo mais do que é o jogo, porque no City, tipo, ah, joga o jogo como um roteirista contando a história desse personagem que vai, que ele tem que mudar, ele tem que se quebrar, ele tem que funcionar muito mais do que tu realmente falar e explicar o da cidade, né? É aquela coisa, o que, que o jogo quer de ti. Mas eu não preciso explicar todos os movimentos desses jogos, porque eles, né, o City, o Brindlewood e o DW tem movimento, o City of Mist tem, tipo, 3 sets diferentes de movimentos. Eu não preciso explicar todas as fases do jogo e todos os tipos de rolagem do Blades. Eu não preciso disso. Por quê? Porque quando chegar o momento que a Renata quer fazer alguma coisa que precisa rolar o movimento X, eu explico como rola o movimento X. Ou quando a gente for fazer um heist, eu explico como faz um heist no Blades. Ou quando alguém atacar a Renata, eu explico como faz a rolagem de defesa de todos eles, que é diferente. Essas coisas, a necessidade delas vai surgir, e quando a necessidade surgir, eu explico, e vai ser muito mais eficiente pra lembrança.
Isso.
Por quê? Porque se a Renata disser, tipo, ah, meu Deus, tô sendo atacada, eu vou me defender. Perfeito.
Uhum.
Tu vai se defender assim. Pô, esse bicho tá aqui na minha frente, eu quero Eu tenho um conceito de personagem, baseado nesse conceito de personagem, eu consigo fazer alguma coisa. Eu digo o que eu acho que aquele conceito de personagem faria, e a mecânica vai abraçar. E aí tu explica o que precisa explicar, e só o que precisa explicar. E é
Isso.
muito fácil de explicar esses jogos, assim.
Sim.
Em termos de explicação, ele é muito mais simples do que o próximo.
É, tipo, porque qual é a questão do próximo? O próximo é o jogo que faz o contrário. Ele começa na mecânica e ele vai pra narrativa. São jogos em que tu tem uma ficha mais complexa, que tem mais recursos, que tem mais coisas que tu pode fazer, mas que elas estão moldadas pelo que tá na ficha. Porque um jogo que começa pela narrativa, eu faço absolutamente qualquer coisa que tiver dentro da proposta daquele jogo. Então, se eu tô jogando Medieval Fantástico e eu quero ir lá e bater no monstro, eu tenho um movimento pra ir lá e bater no monstro, eu consigo bater no monstro. Nesse aqui, se eu tô jogando um jogo de pirata e eu quero pilotar um navio, se eu não tenho a habilidade de pilotar um navio, eu vou ser péssima pilotando um navio.
Exato. E dependendo do que tu vai fazer, às vezes não tem nem efeito mecânico direito.
Exatamente.
Ou só vai ter efeito mecânico se tu tiver a habilidade especial.
Sim.
Porque ele é feito pra isso.
E jogos assim, eles vão ser mais fáceis pra quem acha mais difícil pensar no que fazer a partir do nada. Pra quem olha pra ficha e gosta, tá, eu tenho essa opção em que eu sou boa, então eu vou fazer alguma coisa dentro disso. Então, pra pessoas que preferem esse tipo de mecânica e ter esse guia ali, esses jogos são mais fáceis.
É, pra quem tem facilidade também de pegar, né,
uhum.
regras são muito mais fáceis do que a narrativa, parte de um lugar de conforto, que é a
Sim.
regra. A regra é simples, tu entende ela. Ela é simples pra ti, né, claro. Então, ela te traz uma certa segurança de, ah, não, se eu fizer isso aqui, funciona. E aí a questão, porque pra te jogar esses jogos, tu precisa entender tudo. Ou pelo menos tudo que tá na tua ficha.
Às vezes até um pouco além, né? Porque não só o que tá na ficha, mas às vezes tu precisa saber todos os tipos de mecânica que tu consegue fazer com cada recurso da ficha.
É, e às vezes tem um pouco de entendimento de como as outras mecânicas funcionam pra entender o que, que pode ser eficaz ou não.
Uhum.
Pra que o jogo seja equilibrado, né? Principalmente pra que tu, como narrador, consiga usar todos os recursos que tu tem, tu precisa que os jogadores entendam todos os recursos que eles têm e pro sistema rodar, todo mundo tem que estar usando todos os seus recursos. Essa aqui é a verdade. O que, na hora de explicar, é o terror.
Sim.
Porque não dá pra fazer o infodump. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa precisa saber tudo. Então, como é que tu faz, né? Como é que sai dessa? E a solução que eu encontrei, e eu penei muito com isso, porque o Sétimo Mar se encaixa perfeitamente nessa categoria, e eu expliquei muito Sétimo Mar na minha vida. Porque eu gosto muito do Sétimo Mar, e as pessoas tendem a dizer, ah, Sétimo Mar não funciona. Eu disse, não, calma, eu vou dar um jeito de te explicar o Sétimo Mar. E aí... A questão pra mim, assim, o que funcionou foi pensar no jogo numa ideia de tutorial, tipo um tutorial de videogame mesmo, né? Renata, tu entende muito melhor do que eu o que é um tutorial de videogame. Explica pras pessoas o que é um tutorial de videogame.
Um tutorial de videogame, ele vai colocar o teu personagem num ambiente controlado, em que não existem riscos de verdade, e ele vai te dizer, aperte tal para andar para frente... Oh não, surgiu um inimigo, para dar um ataque, aperte X, aperte nananã. E ele vai te dando mastigadinho, coisinha por coisinha. Não é que, quando tu for fazer alguma coisa, eu te explico. Não, eu vou introduzindo coisas que de propósito vão te induzir a fazer coisas pra que tu aprenda a usar essas coisas.
Eu vou te sugerir, né, que tu use tal coisa.
Isso.
Eu vou te induzir a usar certas
Isso.
coisas.
Isso. Porque, obviamente, não vai ser um negócio tipo, agora luta. Mas se eu coloco um inimigo, ou tu vai lutar, ou sei lá, tu vai fugir, vai convencer, vai nanana. E todas essas opções vão te ensinar mecânicas. Então, eu consegui o que eu queria. Tu tá usando mecânicas pra lidar com o inimigo.
Sim. Eu sempre começo o Sétimo Mar com uma cena de ação, depois uma cena dramática. Porque eu preciso te ensinar como é que tu navega nas duas. Aí, é uma cena com um vilão, uma cena com brutos. E aos poucos tu vai colocando coisas novas. E a primeira coisa que a Renata falou ali que é importante é o ambiente controlado. Então, o que eu falei dos recursos, eu não vou usar todos os meus recursos. Porque provavelmente, muito provavelmente, os jogadores também não vão saber usar todos os seus recursos. Então, o que vai acontecer se eu usar todos os meus? Eu vou ganhar e eu vou frustrar todo mundo. Eu vou simplesmente ir lá e trucidar a party.
Eu ia dizer, né? Tu não ia nem ganhar, tu ia destruir os malucos.
E aí ia ficar todo mundo triste e eu também, porque não ia ser legal. Então, eu vou nivelar pra baixo. Eu não vou usar todos os meus recursos. Eu vou te dizer que, às vezes, eu nem coloco todos os recursos no vilão. Tipo, eu faço vilão, eu não ponho ubris e virtude. Porque eu não preciso, olha, ele não vai ter naquele momento. A não ser que, sei lá... Se bem que não, porque... Eu ia dizer, a não ser que alguém tá jogando de sorte estrega, mas se tá todo mundo aprendendo a jogar, ninguém tá jogando de sorte estrega. O que é outra coisa também.
E mesmo que esteja todo mundo aprendendo a jogar e a pessoa estiver jogando de sorte estrega, porque... Eu não acho que seja impossível também, mas dificilmente essa pessoa vai pegar a T-série de conseguir ler e trocar a virtude ubris, porque ela não entende o que é virtude ubris e pra que funciona direito, então ela não vai pegar essa daí. Ela vai pegar a pool, que é a mais simples de entender, ou de dar sorte pro outro, porque é muito mais... parece mais útil do que essa outra que tu nem sabe o que é, como é que faz.
Mas isso é outra coisa que a gente não botou na pauta e que agora eu tô pensando, que existem tipos de personagem que são melhores pra te começar a jogar. E eu gosto no Sétimo Mar porque ele não te impede de levar o teu personagem pra esse lado depois. Mas se eu sempre sugiro que, se tu tá jogando pela primeira vez, não pega feitiçaria, nem duelo. Coloca isso como a tua... Se é uma coisa que tu quer muito, coloca como a tua primeira história. E aí, aos poucos, no jogo, tu vai entendendo como aquela mecânica funciona. A gente vai inserindo isso na própria narrativa do teu personagem. E aí, daqui a pouco, ok, agora eu entendi, agora eu vou pegar e eu vou, sabe... Porque senão tu vai ter que aprender todo o básico e mais um extra.
Sim.
Então, é tipo, se tu topa fazer assim, é mais fácil. E até no próprio D&D, sei lá, jogar de rogue foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida pra primeira vez que eu joguei D&D. Eu aprendi como fazia tudo e dali em diante eu só joguei de caster, assim. Eu só peguei magia dali em diante. Mas o primeiro personagem foi rogue e foi muito bom. Quanto menos coisa tu precisar pro teu primeiro personagem, te ajuda, né? Porque já que tu precisa saber de tudo da ficha, tu diminui a quantidade de coisas que tu tem que saber pra ela rodar, facilita. Então, se tu quer uma experiência um pouco mais fácil, perguntar pras pessoas, assim, tipo, o que tu acha que precisa de menos conhecimento? Sabe? Eu, pra mim, D&D Rogue, que te ensina todas as mecânicas básicas do sistema. E não tem nada muito louco, assim, pra te começar.
Uhum. Sim.
Né? Nunca druida, nunca.
Sim. Mas a ideia, então, é isso. É que se vai fazendo aos poucos, se vai introduzindo coisinhas aos poucos. E não se destrói as pessoas na primeira sessão, no primeiro encontro, no primeiro embate. Justamente porque elas estão aí pra aprender. Então se precisa de paciência, porque as pessoas vão gastar mais tempo olhando a ficha. Ah, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Pra que serve isso aqui mesmo? Vai consultar. E tá tudo bem, é normal, tá tudo certo. As pessoas vão querer tirar dúvida. Então é muito importante.
Vão querer usar coisa em situação que não dá. E é tipo, ah, não, como é que tu. Em vez de dizer, ah, não, não dá. Como é que tu pode usar isso aqui? Em situações assim, assim, assim.
Isso. Exatamente. Então vai ser mais truncado nesse começo, e isso é normal. E não se pode achar, ah, não, que merda, sabe, não vai rolar. Quem é que nunca fez um negócio, tô fazendo pela primeira vez esse troço aqui? Tô aprendendo a dirigir. Quem nunca apagou o carro 437 vezes na primeira aula prática? Eu apaguei 1 milhão de vezes.
Sim, ninguém, tu nunca começa fazendo a coisa e aí tu é, tipo, as daquele negócio,
exato,
sabe?
Não, essa pessoa não existe, não existe. Tá?
Não existe. Então, tem que ter paciência. O sistema vai ficar truncadinho? Vai. Ele vai ficar truncadinho. Ele vai ficar truncadinho por algumas sessões, até. Recentemente, alguém me pediu pra ensinar Sétimo Mar e tal, e aí a pessoa queria fazer uma one shot, duas. Eu disse, olha, a gente pode jogar uma ou duas, eu te explico o sistema, mas ele não vai rodar. Tu não vai ver ele rodar em duas sessões. Porque não vai. Não é tipo, ai, não, a pessoa não entendeu, tu não sabe explicar. Porque ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior. Porque, na verdade, não é que ele tenha uma curva de aprendizado um pouco maior. A curva de aprendizado talvez seja a mesma do City of Mist, mas o City of Mist roda se uma pessoa sabe os movimentos. E o Sétimo Mar, não. O Sétimo Mar precisa que todo mundo saiba tudo pra ele rodar bonitinho. É só uma realidade. E eu acho que ser honesto sobre, olha, esse sistema, ele é assim. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, todo mundo. A gente vai ter que se ajudar. E todo mundo vai ter que ir um pouquinho atrás. Todo mundo vai ter que prestar atenção nas explicações, começar a cuidar as coisas da tua ficha, dar aquela olhada, perguntar, tu não precisa nem saber todas as coisas, mas, tipo, vai perguntando, vai dando aquela olhada, tu não precisa ler o livro todo, mas, tipo, eu queria entender melhor como isso funciona, eu vou lá e na parte, às vezes é um parágrafo do livro que tu vai ter que ler, uma página do livro que vai ter que ter, vai dando essas olhadinhas, até pra tirar um pouco a responsabilidade, né, de quem tá explicando.
Sim.
E até pensa também como é melhor pra ti aprender. Porque pra mim é muito bom alguém me explicar. Eu ouvindo, eu aprendo muito bem. Direto eu tô falando coisa pra Renata e a Renata tá tipo, não, eu preciso ler. Vai funcionar melhor pra mim se eu visualizar essa coisa.
Uhum.
Depende muito. A gente tem essas diferenças entre a gente. Então,
sim.
Pô, pra mim é melhor se eu ler. Então, pergunta se tu não tá achando no livro, ou não sei como é que procura. Pergunta que página tá isso pra eu olhar. Ou tu me manda o print se tu não tem o livro. Tira uma foto pra mim dessa página. Vão achando o jeito, que precisa de um esforço mais coletivo, né? Pra aprender.
Sim. E, assim, sinceramente, quando eu tô narrando alguma coisa nova e tal, eu sempre vou falar e vou mostrar, ó, galera, tem esse recurso aqui, tem isso aqui que dá pra fazer e tal, nananã. Mas, assim, se as pessoas não usam, eu não vou toda vez ficar lembrando, até porque às vezes nem eu lembro. Principalmente se não é uma coisa que eu ativamente faço. Tem uma mecânica do Blood and Honor que a gente nunca usa, que é ganhar ponto de honra. Porque, ah, tu vai lá e se tu não gastar todas as tuas apostas, tu guarda ali tuas apostas, não sei o quê, e aí tu ganha esse ponto, e aí tu não sei o quê, e tal, ou é de honra ou é de glória, não lembro qual dos dois. E aí, ninguém faz. E tá tudo bem, ninguém faz. Ok. Mas não é uma mecânica que ela parte de mim como narradora. Sempre que a gente troca de estação, que a gente tem um momento de feedback, a gente inclusive vai falar um pouquinho na próxima sessão, a gente comenta, pô, tem isso aqui, né, que a gente não usa e tal, não sei o quê. Se o pessoal continua não usando, ok, não tem problema. Talvez seja uma mecânica que não seja tão boa pro jogo, que eles não sintam falta, que eles não tenham interesse. Mas se é alguma coisa que interesse e que vai ser legal, é importante que todo mundo leia e esteja ciente dessas pequenas mecânicas e coisas que competem a sua ficha. Pra tu poder fazer também e tal. Porque a gente fala, né, que, pô, é um jogo coletivo, né, pro narrador ser a pessoa que tá ali levando todo o peso do bagulho e tal, nananã. Então, tem que dividir isso aí, né? Todo mundo tem que saber Sim. um pouquinho.
É um interesse que pode ser muito simples, né? Tipo, eu tenho esse negócio na minha ficha que eu não sei usar. Me ajuda a descobrir como é que a gente faz? Onde é que eu olho? Tudo bem, todo mundo juntos tá ali na mesa e descobre como faz aquela coisa. Se ninguém sabe, a gente lê. Se alguém sabe, alguém explica. Alguém pode te indicar como é que tu aprende. Então, só de olhar pra tua ficha, tipo, tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é, já resolve, já é interesse o suficiente, sabe? Já é um ponto de partida. Porque também, no começo, eu vou lembrando, tu tem isso. Mas é como a Renata falou, é inviável manter isso pra sempre, né? Até porque conforme eu vou usando todos os meus recursos, vai ficando mais difícil lembrar de todas essas coisas. Inclusive, se tu é alguém que tem facilidade de aprender lendo o livro, considere ler o livro e ajudar a pessoa que lê o livro. Porque é muito bom ter duas pessoas que leram o livro. Não precisa ter todo mundo, mas duas pessoas é, assim, bom demais, sabe? Não precisa ter todos. Mas ter pelo menos mais uma pra, tipo, tu poder dizer... Tu lembra como é que é isso? Nossa, dá uma paz. Não te dá uma paz, Renata?
Nossa, total.
Mas a última coisa que a gente tem aqui que ajuda muito na hora de explicar... E até algo que serve pro exemplo, pro tipo anterior de jogo... Em momentos pontuais, porque tu não precisa explicar, né, tudo de uma vez. Tu pode explicar as coisas quando elas surgem, mas quando elas surgem, tu tem que explicar. E um jeito muito bom de explicar é dar exemplos. Então, se tu quer que alguém entenda como funciona a mecânica de duelo no Sétimo Mar, o melhor jeito é colocar um duelista em cena. E aí, tu vai... narrar a mecânica um pouquinho, vai, tu vai narrar a mecânica um pouquinho, que é outra coisa que eu acho que é muito útil quando tu tá ensinando as pessoas a jogar. Narra um pouquinho a mecânica, não só a cena. Tipo, às vezes tu narra a cena e aí, tipo, depois dá, tipo, então, o que que eu fiz? Eu usei isso aqui pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra fazer aquele outro. Para as pessoas começarem a ver como essa mecânica funciona, porque muitas mecânicas são iguais pros NPCs do que pros jogadores. Então, eu narro o meu golpe, mas eu digo, então, o que que eu tô usando? Eu tô usando essa manobra aqui pra te dar tanto de dano, que é isso, que é isso, que é isso. Não precisa de mais do que alguns minutinhos ali a mais na tua narração, e as pessoas vão vendo aos poucos como isso funciona.
E se a gente for olhar pra humanidade e como a humanidade aprende assim. O bebê aprende porque ele vê o adulto fazendo e ele repete o que o adulto tá fazendo. No RPG não é diferente. Se eu vejo um NPC fazendo um negócio, automaticamente eu penso, como é que eu posso fazer um negócio? Ou se eu vejo outro jogador fazendo um negócio, eu quero fazer isso aí também. Ou algo parecido. Como é que eu posso fazer? Às vezes não é igual, às vezes é parecido, às vezes tu consegue fazer de um outro jeito, enfim, fichas diferentes. Mas vendo exemplos, te estimula a fazer coisas diferentes. Pô, dá pra fazer isso daí. Vai ficar ali na cabeça que dá pra fazer isso
daí.
Eu
tinha esquecido. Às vezes a questão é, tipo, eu tinha esquecido. Agora que eu vi tu fazer, pô... A gente comentou no programa da semana passada que a mecânica lá dos pontos de escuridão, a Renata fez, é verdade. Comecei a fazer, a Duda começou a fazer, o Vini começou a fazer, todo mundo começou a fazer. Simplesmente porque a Renata fez, a gente olhou... É mesmo, né?
Sim.
E principalmente sistemas que têm rolagens um pouquinho mais chatinhas, assim, que elas têm muitas etapas, tipo o Sétimo Mar tu tem que olhar muita coisa pra fazer tua pilha de dados, ou o City of Mist, que tu tem lá que olhar tudo que encaixa nos rótulos e tal. Toda vez que alguém vai fazer no começo, tipo, tu tá fazendo o quê? Então tu vai rolar isso, tá? Como é que a gente faz? Vai no passo a passo? Vai ser mais demorado? Vai? Precisa de tudo isso pra sempre? Não, mas no começo é bom, mesmo que tu perca um pouco mais de tempo, mesmo que renda um pouco menos narrativamente a sessão, tudo bem ter esses momentos em que a gente... Sabe aquilo que a gente riu no programa passado do advogado de regras que fica narrando a mecânica?
Uhum.
Esse é um ótimo momento pra ser esse advogado de regra e narrar a mecânica. Não é exaustão, mas assim, em algum nível, justamente pras pessoas entenderem. Como funciona. E eu gosto muito se eu tô narrando um sistema que só eu sei, que só eu li, e as outras pessoas não sabem. Eu gosto de ser transparente justamente pra que as pessoas entendam mecanicamente como eu faço as coisas, pra poderem entender a lógica daquele sistema e como elas podem lidar com as coisas que eu faço. Principalmente porque se é um sistema tipo o Sétimo Mar, eu acho que esperar que as pessoas lidem com as coisas só em termos narrativos é um pouco desleal, porque as coisas não funcionam, a narrativa não manda no sistema, o sistema...
O jogo não roda assim, né? Não é assim que funciona.
O jogo não roda assim. Então, a pessoa precisa entender a mecânica para que ela possa jogar em pé de igualdade. Se eu esconder a mecânica da pessoa, isso entra muito com o programa de semana passada sobre o ego do sistema, se eu esconder a mecânica da pessoa, eu tô segurando poder, porque aquela pessoa, ela não tem noção, eu tô fazendo magia. Eu tô fazendo um negócio que ela não consegue saber de onde vem. E se ela não souber de onde vem, ela nunca vai poder fazer também. Ou pelo menos contra-atacar aquilo.
Sim. Então, a gente nem chegou a colocar aqui, mas a transparência, a gente falou dela, né? Apesar de não ter colocado como um ponto. Mas a transparência é algo que vai ajudar muito a ensinar as pessoas a jogar. Porque é bem isso que a Paula falou, não adianta tu esconder recursos, esconder coisa. Então, seja transparente e perguntem também. Quem tá aprendendo, pode perguntar e ninguém tem que ser hostil na hora de responder. Pô, como é que tu fez isso daí? Não é porque eu tô duvidando que tu fez, ou que eu acho que tu tá trapaceando, mas eu quero saber, porque eu quero aprender. Então eu acho que fazer perguntas assim e responder essas perguntas de bom grado é uma parte importante também de ensinar o sistema dessa dinâmica de aprendizado.
Isso, e tendo paciência e tendo esse diálogo, essa conversa amigável, de todo mundo pode perguntar, todo mundo consegue ajudar a explicar, até às vezes, sei lá, se eu já entendi, eu posso explicar pra dividir essa carga, é muito suave. Por mais que, tipo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, talvez vá levar algumas sessões, sim. E eu acho que, em parte, é um pouco por isso que a gente fala que o RPG não é esse bicho de sete cabeças, sabe? Porque se tá todo mundo ali, tá todo mundo junto, trabalhando, tu vai conseguir aprender, todo mundo vai conseguir aprender qualquer jogo, sem grandes loucuras, sabe? Sem ter que perder horas da tua vida, sem ter que arrancar cabelo, sem ter que fazer, sei lá, uma graduação naquele sistema.
Até parece que quando a gente faz coisas em comunidade, elas são mais fáceis, né? Curioso isso.
Né? Curioso isso. E eu acho que a gente pode encerrar ali, porque as duas últimas coisas da pauta a gente falou antes, porque a pauta do Caquitas, ela é um mero guia. E é isso, exatamente, a Renata foi um ponto-chave, a comunidade, ela é essencial, assim, precisa de uma comunidade pra ensinar um sistema, Renata.
Exatamente. E quem quiser encontrar uma comunidade muito bacana, pode se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Padrim, e vir fazer parte do nosso grupo, do nosso Melhores Amigos do Instagram. Eu andei postando lá, chegaram livros novos de RPG aqui em casa, de financiamento coletivo que a gente apoiou, eu postei por lá, então venham fazer parte aqui. Quem quiser ser nosso parceiro, nos mandar livro, encomendar episódio pra gente falar do teu livro, algum cupom, alguma loja, alguma propaganda, manda e-mail pra contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar direto com a gente, mandar sugestão de pauta, elogios, críticas construtivas, tipo, o volume do episódio tá baixo, tem como aumentar? Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, como Caquitas Podcast, ou nos mandar e-mail para caquitaspodcast@gmail.com. Lembrando que o Spotify tem uma ferramenta que vocês podem mandar mensagem, mas a gente não tem como responder, a gente só tem como publicar essas mensagens, tá? Então, se é algo que demanda resposta, não mandem por lá, mandem por e-mail ou no Twitter ou no Blue Sky, que a gente vê mais rápido do que a gente veria por lá, beleza?
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.